Começa agora.
Senhores vereadores, vereadoras, eu cumprimento a todos.
Momento Legislar.
Matéria recebida número 97/2021.
Favorável ao parecer da comissão.
Favorável.
Favorável.
Favorável, presidente.
Eu quero fazer um breve relato dos últimos dias.
Favorável e gostaria de assinar junto.
Então, dessa forma, eu requiro aprovação pelos novos colegas.
Sou favorável ao requerimento de informação também, presidente.
Você por dentro do Legislativo.
Olá para vocês que nos ouvem através desse podcast. Por aqui, você fica por dentro da Semana do Legislativo, as atividades dos vereadores de Ibitinga e as principais discussões da última sessão ordinária. Na terça-feira, dia 15 de junho, os vereadores se reuniram para a 19ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal. Nos trabalhos do dia, os vereadores apresentaram indicações em torno de obras, segurança pública, iluminação de vias, criação de projetos de leis, todos esses assuntos que auxiliam o Poder Executivo na manutenção da cidade. Vale apontar nesse podcast que antes do início da sessão legislativa, um grupo de artesãos da AET estiveram presentes em frente ao prédio da Câmara para solicitar ajuda dos parlamentares devido à situação que se encontram desde o início da pandemia e com os diversos decretos que impactam diretamente no funcionamento da tradicional feirinha do artesanato de Ibitinga.
Então, por isso, quando a gente observa um grupo de pessoas que pedem essa solidariedade do Poder Legislativo frente a uma força política junto ao Executivo, mais uma vez reforçamos que nosso papel de acolhimento e institucionalizando este momento, né, este pedido, está sendo feito. E aí a análise será determinada pelo Poder Executivo para que a gente possa depois encaminhar a estas pessoas. É lamentável, né, que nós estamos vivendo este momento, né? O Poder Legislativo tem acolhido aí várias demandas de várias categorias, de classes, e compete a nós esse amparo junto ao povo, porque nós somos representantes da população de Ibitinga.
Dentre os assuntos mais abordados durante a sessão, o tema manutenção também foi alvo de muitos requerimentos dos vereadores. Uma indicação protocolada há 60 dias transformou-se em requerimento do vereador Murilo Bueno, que cobra uma solução aos problemas da Praça do Jardim América.
Há mais de 60 dias atrás, há mais de 2 meses, eu entrei em contato com a Secretaria de Governo e relatei o problema que acontece na Praça do Jardim América, em frente ali ao supermercado Salinas, questão da falta de iluminação, a insatisfação dos moradores. E no mesmo dia que eu relatei esse problema, a resposta que me foi dada é que a prefeitura faria a contagem das lâmpadas e ainda naquela semana o problema seria resolvido. Bom, de lá para cá a praça se tornou um reduto de usuários de droga, alcoólatras, permanece escura e a população permanece insatisfeita. O problema não foi resolvido. E o que mais incomoda é que são problemas simples. Demandas que já foram levadas ao Executivo, mas infelizmente essa casa não recebe o devido respeito do Poder Executivo. São 12 lâmpadas queimadas ou danificadas, caso não tenha dado tempo da Prefeitura efetuar a contagem. Então eu espero que a gente consiga resolver tão logo, o mais rápido possível, esse problema.
O local também foi alvo de requerimento do vereador Marco Fonseca, que ainda destacou a presença de andarilhos no espaço público.
Agora, novamente, está acontecendo isso na praça do Jardim América, aquela praça de baixo, próximo à igreja do Paulo de Biasi. E além de tudo isso, a praça está com luzes apagadas, a praça está com árvores altas, sem poda, entendeu? Que a prefeitura não vá fazer a irresponsabilidade, novamente, de cortar todas as árvores por causa disso, claro. Mas dar uma podadinha nas árvores, fazer a obrigação de casa, fazer o dever de casa, fazer aquilo que cobra dos munícipes, autuando as pessoas na cidade, mas que a prefeitura não tem feito o seu dever de casa. Então é importante essa questão, porque está cheio de andarilhos na praça do Jardim América.
Ainda sobre manutenções, o vereador Fernando Inácio questionou sobre as obras na Balsa Municipal e, apesar do elogio pelas melhorias que o local já recebeu, solicitou que o Poder Executivo esclareça prazos e ações que ainda precisam ser realizadas no local.
Esse requerimento aí foi até uma
alguns questionamentos do pessoal que fica, que usam bastante a balsa, né, que fica lá naquela região do Porto Carolina, Porto Matão. É, foi começado aquela obra fantástica do atracadouro, do pontal do Jacaré. Também devido a essa pandemia que nós passamos aí, ficou um pouco assim, sem terminar, faltando alguns detalhes. Eu gostaria só de saber se tem alguma previsão de término, até para esclarecer para o pessoal que é usuário de lá e mora perto, né? E a balsa, porque foi até aprovado, veio um valor para poder fazer aquele trânsito, né, o asfalto, para o pessoal dar a volta, mas a balsa também, ela é obsoleta. Acho que já deu o que tem que dar, né? Ver se tem uma programação, senão a gente tenta um valor com o deputado aí para trocar essa balsa aí, que está dando muito transtorno, pessoal.
O cemitério municipal também recebeu questionamentos e os vereadores ainda reforçaram que o trabalho dos servidores alocados nesse setor tem exigido grandes esforços nessa atual situação em que vivemos e que precisa ser olhado com carinho para que não se sobrecarreguem com um montante de trabalho exigido num local tão grande.
Realmente o cemitério está com a sua capacidade quase que total. Conversando ali com o rapaz que toma conta do escritório, hoje temos mais ou menos aproximadamente umas 28 mil pessoas sepultadas no nosso cemitério municipal. Pelo que ele me falou, meio que por cima, de 28 a 29 mil pessoas sepultadas no nosso cemitério municipal. Então, pedimos, né, que a Prefeitura Municipal, não sei se já foi tomada alguma medida quanto a isso, né, mas que repense nessa questão, porque é algo de muita necessidade para a nossa cidade de Ibitinga.
Quando o assunto voltou a ser pandemia, os parlamentares levantaram alguns questionamentos. O vereador Richard de Rosa questionou sobre a mudança do decreto que autoriza as aulas presenciais em escolas particulares.
Hoje, as aulas nas escolas privadas, elas tiveram o seu retorno com 30% da capacidade, né? Então, o que preocupa esses vereadores? Vereador Richard, Murilo, vereador Marco. Nós somos a favor da educação, lógico que sim. Nós debatemos, nós somos muito a favor da educação e também a favor da vida. A questão é, por que essa distinção de escola pública para escola privada? Qual que é o critério que a prefeita tem usado para fazer essa diferença, né? Se a intenção da prefeita é realmente promover, fomentar desigualdade na comunidade escolar, ela está no caminho certo. Porque não dá para entender o critério que ela tem usado para liberar uma escola, uma classe escolar, né? uma classe mesmo da comunidade escolar e a outra fica de fora. Qual que é o critério? Quem foram os responsáveis por dar esse norte para a prefeita? As escolas privadas foram encaixadas dentro do comércio, como um comércio ou como entidade escolar, entidade de ensino? Então, a preocupação desses vereadores é exatamente isso.
E na ordem do dia, os vereadores deliberaram 4 projetos de leis que podem ser acessados na página institucional da Câmara de Ibitinga, na aba Atividade Legislativa e em seguida Pauta da Sessão. E nós ficamos por aqui com o Momento Legislar, você por dentro do Legislativo, um formato podcast para que você possa acompanhar o trabalho do seu vereador semanalmente. Não deixe de acompanhar e cobrar pela atuação dos parlamentares. Outras notícias você pode conferir acessando www.ibitinga.sp.leg.br ou através da nossa rede social no Facebook, que é Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga.
Finalizamos aqui o Momento Legislar da Câmara de Vereadores de Ibitinga.